nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, neste primeiro domingo de outubro de 2023. Como é habitual, fazemos de companhia sempre aos domingos de manhã, a partir aqui dos estúdios da Rádio Universitária do Minho, para, ao longo de duas horas de emissão, levar até si o melhor da nossa região. O outono é, por excelência, a época das colheitas, onde anualmente se revivem e recriam muitas das nossas tradições, os nossos usos e costumes, e por isso mesmo, nesta emissão, destacamos o mundo rural, com a apresentação da 31ª edição da Festa das Colheitas, a Mostra de Produtos Regionais, que vai animar o Concelho de Vila Verde de 4 a 8 de outubro. Já sabe, o convite é para que fique na nossa companhia e siga connosco viagem por mais um programa A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Festa das Colheitas em Vila Verde.
Com o apoio.
Terceiro trail e caminhada do Val do Homem em Vila Verde, dia 8 de outubro. Distâncias 24, 14 e 8 km em caminhada ao longo do monte e margens do Rio Homem. Inscreva-se no Think Time, venha e desfrute de uma paisagem singular. Terceiro trail e caminhada do Val do Homem em Vila Verde, dia 8 de outubro. Uma organização da Associação de Freguesias do Val do Homem.
Festa das Colheitas de Vila Verde. 31ª Feira Mostra de Produtos Regionais. De 4 a 8 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto e pisada de uvas, a festa do caldo, espetáculos musicais e muito mais. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 4 a 8 de outubro. Vila Verde, um destino da excelência.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida.
O município de Braga dinamiza Bootcamp de Empreendedorismo Imigrante. Encontram-se abertas as inscrições para o Bootcamp Empreendedorismo Imigrante. Esta atividade, dinamizada pelo município de Braga, no âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, consiste numa formação intensiva de 21 horas, dirigida a nacionais de países terceiros que estejam a residir em Braga e que tenham uma ideia de negócio. O Bootcamp decorrerá nos dias 10, 11 e 12 de outubro no Human Power UB, e as inscrições encontram-se abertas até dia 4 de outubro. As vagas são limitadas e os interessados podem demonstrar a sua vontade em participar para o e-mail bootcamp.cmbraga@gmail.com.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Reconhecida como um dos maiores eventos de valorização do mundo rural, a Festa das Colheitas vai decorrer de 4 a 8 de outubro, com um programa extremamente rico e muito diversificado de iniciativas ligadas à atividade agrícola e à valorização das raízes e das marcas identitárias do Concelho de Vila Verde. É um certame de divulgação, de promoção e valorização das imensas potencialidades do mundo rural. Assume-se como o ponto alto da programação na Rota das Colheitas, que durante 4 meses percorre quase toda a totalidade das freguesias do Concelho de Vila Verde. Connosco já se encontra a doutora Júlia Fernandes, Presidente do Concelho de Vila Verde e do município de Vila Verde, o organizador deste grande certame, que nos vai dar a conhecer as novidades deste ano. Antes de mais, agradecer a presença da doutora Júlia, é sempre um prazer tê-la como nossa convidada. E vamos então começar por falar desta Festa das Colheitas, desta edição, a 31ª. Portanto, vão ser mais 4 dias de festa, a apresentação do melhor de Vila Verde, ligado aqui ao mundo rural, que costuma dizer, e palavras suas, é um verdadeiro hino ao mundo rural, este certame, não é?
Isto mesmo. Então, bom dia a todos e muito obrigada mais uma vez pelo convite, por poder vir apresentar à nossa terra esta Festa das Colheitas, a 31ª edição desta Feira Mostra de Produtos Regionais. De facto, eu uso muito essa expressão, é um hino ao mundo rural, uma vez que nós temos aqui, concentrado de 4 a 8 de outubro, todo um pulsar do mundo rural, desde as nossas tradições, bem representadas com as práticas agrícolas ancestrais que nós vamos reproduzir in loco, nomeadamente a desfolhada minhota, a pisada de uvas, o magusto típico, portanto, o ciclo do linho, que estará sempre presente, mas conseguir fazer toda uma viagem por estes saberes e sabores da tradição com os nossos grupos folclóricos, com a Festa do Caldo, com a Feira Reviver o Passado, ou seja, vamos ter imensos momentos em que a tradição vai estar ali representada. Também os nossos agricultores, a pecuária, os animais, a mostra de animais das raças avícolas nacionais e também a pecuária, com os concursos, nomeadamente aqui desenvolvidos e levados a cabo pela Amiva e pela Cá Viver, e termos também aqui todo o concurso pecuário e das raças avícolas nacionais, mas também os produtos típicos como a broa, como o mel, a marmelada. Também um grande destaque para o artesanato, a importância que o artesanato tem, nomeadamente os lenços de namorados, mas não só, o artesanato em geral e todo este trabalho das mãos dos nossos magníficos artesãos, que também ali estará representada. Portanto, é todo um conjunto de setores, desde artesanato aos produtos típicos regionais, o fumeiro. Depois também o festival gastronómico, com os dois restaurantes presentes, mas também com as tasquinhas, com os petiscos, com tudo aquilo que faz desta festa uma verdadeira festa da tradição, e que tanta gente aprecia e com certeza esperamos receber ao longo destes 5 dias milhares de pessoas, como é habitual.
Como já vem sendo,
como
um hábito,
vem sendo habitual.
Exatamente.
Sim.
De facto, a Festa das Colheitas faz parte e integra, é o ponto alto, por assim dizer, desta programação mais alargada, que é a Rota das Colheitas, que ao longo de 4 meses percorre todo o concelho. São 27 freguesias que estão envolvidas e já são em lista de espera as restantes, não
verdade,
é?
Verdade. São 27, das 33, 27 já acontecem, e é engraçado que em algumas delas já acontecem duas e três iniciativas, mesmo dentro destes 4 meses de atividade. Começamos no início de agosto, terminaremos no último fim de semana de novembro com os fins de semana gastronómicos, com a promoção do pica no chão e de pudim abado de periscos, e com toda esta festa da gastronomia nos vários restaurantes aderentes e com os doces sabores da nossa terra, também com as pastelarias aderentes. Mas isto para dizer que estas freguesias, estas uniões de freguesia que estão envolvidas e que levam a cabo estas atividades, temos já aquelas que, não fazendo parte desta edição, já se posicionam e querem para o ano também fazer parte. E o objetivo, eu tenho dito sempre, é correr todas. Portanto, só ficaremos completos quando as 33 estiverem envolvidas na Rota das Colheitas e nós conseguimos percorrer todo este vasto território de 228 km²,
que
é o Concelho de Vila Verde. E, portanto, tem sido uma adesão fantástica, as iniciativas têm corrido muito bem, a um ritmo de 2 e 3 cada fim de semana. Este fim de semana já estão preparadas mais 3, o anterior foram outras 3, sempre a um ritmo muito, muito alucinante, eu diria, com sempre muita coisa a acontecer, mas onde mostra o dinamismo, a vontade de fazer e de mostrar
que
cada terra
tem,
isso mesmo. E eu acho que também é por isso que as outras querem estar representadas, porque também têm muito para dar. A verdade é que nós, em termos de tradição, quer da gastronomia, quer daquilo que são as manifestações culturais do nosso povo, temos muito para dar e para mostrar. E que outro concelho pode oferecer uma rota onde passamos por tudo o que é as práticas agrícolas, que vão desde a malhada, folhada, malhada de feijão, de tramosa, de centeio, o ciclo do linho, a vindima e a pisada de uvas, a água ardente, a azeitona, a castanha, enfim, nós temos um bocadinho de tudo e tudo aquilo que é feito neste ciclo de colheita. E, portanto, esta festa das colheitas é, sem dúvida, o ponto alto de toda esta rota que envolve milhares de pessoas,
milhares,
que têm centenas de parceiros, e que as pessoas efetivamente vestem a camisola e querem mostrar aquilo que de bonito têm para mostrar, atraindo um número muito significativo de pessoas a cada uma destas iniciativas.
E algumas delas muito emblemáticas, o caldo de pote de Sabarija é exemplo disso mesmo. É uma iniciativa que já ultrapassa em muitas fronteiras de Vila Verde.
Ela ultrapassa em muitas fronteiras, aliás, via-se na quantidade de pessoas que estava de outras localidades. E dizia-me o Presidente da Junta, o Fernando Silva, que estavam ali, e é verdade, estava ali um grupo de autocaravanistas que ao longo destes tempos que antecediam a festa do caldo de pote se iam inscrevendo, e ele preparou todo um espaço para os acolher e tinha pessoas de todo o país, e vêm pessoas de facto de todo o lado, e é o evento que temos na rota com internacionalização, ou seja, vai ser replicado em Düsseldorf no dia 19 de novembro este mesmo evento, com os sabores de Sabarija, com os sabores de Vila Verde
e com os potes
e com tudo aquilo que faz o verdadeiro caldo de pote. Mas muitas outras, a vindima e a pisada de uvas em Lanhas, a agridoce, a festa das colheitas na Vila de Prado, em Escariz de São Martinho.
Este ano tivemos duas novas aderências, creio eu, Godinhaços, se não estou em erro.
Godinhaços, sim, a União de Freguesias da Ribeira do Neiva, com uma desfolhada em Godinhaços.
E tivemos também uma iniciativa, pela primeira vez, também numa outra freguesia, Ribeira do Neiva, malhada de Tremoços.
Na malhada de Tremoços foi em Vila Verde.
Ah, foi em Vila Verde.
Foi em Vila Verde. A malhada de Tremoços foi em Vila Verde
também,
e foi
uma iniciativa...
integrado, era uma iniciativa nova que foi integrada nas festividades do Senhor do Ribeiro. E este fim de semana está a decorrer também uma nova entrada, que são as festas de São Miguel em Soutelo, que também integram a rota. E ainda vamos ter mais à frente, em novembro, uma iniciativa à volta do Cogumelo, a festa do Cogumelo, que também vai ter lugar na União de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide. Portanto, são quatro novas entradas, embora Sande não seja uma nova entrada, é apenas uma reformulação, porque fazíamos a festa da azeitona e agora este ano a proposta virou-se aqui para a castanha e para o cogumelo, mas temos já algumas outras freguesias que até já fizeram parte da rota, que entretanto saíram, que para o ano querem retomar, e outras que nunca estiveram e querem entrar.
Muito
portanto
bem.
Estamos de facto com uma adesão muito grande, com iniciativas interessantíssimas, com muitas atividades que envolvem, além das juntas e uniões de freguesia, envolvem as associações locais e envolvem grupos de voluntários extraordinários. A forma como as pessoas se dedicam a estas iniciativas é extraordinária. Então, de facto, parabéns, porque temos feito iniciativas interessantíssimas.
Muito bem. Falando da programação destes 5 dias de festa, que vão acontecer já no próximo fim de semana, portanto, no primeiro dia, o campo da feira, portanto, toda esta festividade, esta festa acontece em pleno coração de Vila Verde, o campo da feira vai passar a ser o palco das colheitas, com muitos expositores, porque é disto que se faz a feira. Quantos expositores são esperados? Também é sempre um número muito impressionante. E o que é que podemos encontrar? É tudo muito ligado à agricultura, à maquinaria agrícola. Encontramos um pouco de tudo.
Encontramos um pouco de tudo. São 180 expositores que estão repartidos por tendas e por stands. Temos o setor agrícola, portanto, com a venda dos produtos da terra, que é também uma forma extraordinária dos nossos agricultores escoarem os seus produtos e os excelentes produtos que eles têm, uma vez que são produtos da época. Estamos a falar da maçã à porta da loja, do feijão, estamos a falar da castanha, da noz, enfim, todo um conjunto de produtos que são os produtos da época que aqui são vendidos, as hortícolas e os frutos, e portanto todo este setor agrícola, estão aqui os nossos produtores agrícolas. Temos depois também a exposição dos animais e o setor mais pecuário. Temos o setor do artesanato, e estamos a falar do artesanato não só de Vila Verde, mas de todo o país, que ali está representado. As máquinas agrícolas, as marcas, estão ali também, mas ali um setor também de marcas que promovem também determinados produtos. Depois entramos na tenda do Festival Gastronómico, com dois restaurantes, Sabores de Tentações de Montanha e o Restaurante Torres. 5 espaços para tasquinhas que são aqui desenvolvidas pelas nossas associações locais, depois um espaço mais de tapas com os vinhos e alguns petiscos, depois entramos no setor do fumeiro, dos queijos, dos vinhos, que também tem uma representatividade muito grande. Alguns produtos também locais, como o chocolate, como os licores, que aqui também vão estar representados. E, portanto, é todo um conjunto de... A doçaria, o doce típico. Portanto, temos aqui todo um conjunto de expositores que muitos deles já são veteranos na Festa das Colheitas. Outros vão conseguindo entrar e estar presentes para também termos uma grande diversidade neste setor daquilo que é mostrado em termos de Festa das Colheitas.
E todo este recinto sempre com muita animação e há aqui momentos que são já tradição. Comecemos por falar destas recriações, porque é sempre momentos altos. Há pouco já me falou aqui do magusto, a pisada de uvas, acontecem em dias diferentes e são sempre momentos muito apreciados.
São sempre momentos muito participados. O magusto com a
sessão. Tudo de forma tradicional.
Muito tradicional, é tudo feito. O magusto é feito de forma tradicional, é distribuída a castanha também de forma tradicional, no seu pacotinho, no seu cartuchinho, em papel. As pessoas que estão são convidadas, obviamente, a provar a castanha, sempre feita com a caruma, portanto, como se fazia antigamente. Isso no primeiro dia, depois no segundo temos a desfolhada minhota com o Rancho das Labradeiras de Abuim da Nóbrega e também tal e qual como se fazia com o carro de bois que traz o milho, com os mascarados, com as pessoas vestidas a rigor. Depois não falta também a merenda, que isto é típica das nossas atividades agrícolas, o bacalhau frito, a broa, o vinho verde, tudo isto faz parte desta iniciativa, muito, muito, muito participada e muito apreciada. E no dia seguinte temos a pisada de uvas com o Rancho de Prado de São Miguel, que faz também toda a encenação da pisada e que também com a respectiva merenda, que essa nunca pode faltar nas nossas atividades agrícolas. Portanto, são três recriações feitas em dias diferentes, cada uma tem o seu dia. E são de facto aqueles momentos altos, tal como depois a Festa do Caldo, onde estão representadas todos os ranchos folclóricos do concelho, todos eles têm a sua sopa, o seu caldo para apresentar, são sempre 20 e muitas sopas presentes, é sempre também um ponto alto. O Festival Folclórico Concelhio Mais, que neste momento tem metade dos grupos folclóricos atuam neste festival e a outra metade já atuou no Festival de Santo António, portanto nós repartimos sempre e há outros que vão acompanhando também as atividades da Rota das Colheitas.
E depois há aqui outro grande momento que também é muito icónico, que é o encontro de concertinas. São centenas de tocadores.
São centenas.
É?
Nós temos aqui dois grandes momentos.
Que é no domingo, se não estou em erro.
Nós temos dois grandes momentos. No dia 5 de outubro, no feriado, temos o Encontro Nacional de Tocadores de Cavaquinho. Com a Inatel e com o grupo de Cavaquinhos de Sotelo, na organização, e que traz tocadores de cavaquinho de todo o país. E depois no domingo é o encerramento, no fundo é o ponto alto de encerramento, que é o encontro de tocadores de concertinas organizado pelo Rancho Típico Infantil de Vila Verde, que tem já mais de 40 grupos inscritos, portanto são centenas
mesmo,
de concertinas no recinto, o que é sempre também uma grande alegria, porque a concertina é um instrumento típico da tocata minhota e portanto está quer um quer outro, quer a concertina, quer o cavaquinho, com cada um com o seu dia, mas com muita, muita adesão e com centenas de tocadores presentes.
Eu creio que também no domingo a Missa das Colheitas, também no último dia deste festival, é também sempre um momento simbólico e muito apreciado.
É porque nós somos um povo de fé, não é? Somos um povo que gosta de agradecer aquilo que lhe é dado. E os produtos da terra, como é o caso, no fundo é a bênção destes produtos, é o agradecer pela fertilidade dos nossos campos e por termos tido as nossas colheitas. Portanto, faz-se sempre no domingo, às 11 da manhã, na igreja de Vila Verde, na Igreja Matriz de Vila Verde, sempre acompanhada pelo Grupo Coral de Vila Verde, pela Academia de Música de Vila Verde, sempre uma celebração bonita, onde, no fundo, se agradece o trabalho do homem, o fruto da terra, o trabalho do homem, e todas as colheitas do nosso povo.
E toda esta festa, porque não deixa de ser uma grande festa, para além destes momentos das concertinas e estas recriações, há depois também muita animação musical. É, tem sido uma grande aposta.
Também é uma forma de trazermos as pessoas para ver muitos daqueles que são os grupos que estão, que as pessoas gostam de ver, não é?
Este ano, quem é que podemos ver?
Ora bem, no primeiro dia, no dia 4, vamos ter o Zé Amaro e a sua banda. O Zé Amaro é um artista muito apreciado. O ano passado tivemos o Kim Barreiros. Apostamos sempre numa música muito popular, muito, muito a condizer com a festa, que vai de encontro ao tema. Portanto, temos o Zé Amaro no primeiro dia. No segundo dia temos os Antiqua. É um grupo que está a dar os seus primeiros passos, mas é um grupo de fusão, um grupo muito interessante, feito por 5 jovens vilaverdenses que estão, no fundo, no seu primeiro ano. Eles estrearam-se, curiosamente, durante a programação Namorar Portugal. Foi a sua estreia ao público. Têm feito um percurso muito interessante e vão também estar no Palco das Colheitas com um grupo, o Pedra d'Água, um grupo do Famalicão. Depois, na sexta-feira, como é habitual, é o dia dos cantares ao desafio, da noite da desgarrada.
Muito bom.
Vamos ter 10 cantadores e cantadeiras ao desafio, acompanhados, obviamente, pelos instrumentos típicos. É sempre um ponto alto, porque é sempre uma desgarrada em palco, é sempre muito, muito apreciada. Depois, no sábado, vai ser uma maratona non-stop no palco, desde a Academia de Música de Vila Verde, com os nossos jovens, e também com o projeto da Cultura para Todos, com os coros sénior. Vamos ter a Banda de Música de Vila Verde, também, que faz sempre aniversário por esta altura, e portanto faz sempre aqui um concerto maravilhoso. Vamos ter também os Tucanos, também outro grupo popular, e também, obviamente, o Festival Folclórico, que decorre no final deste ponto alto, que é a festa do caldo. Portanto, logo a seguir temos o Festival Folclórico Concelhio. No dia domingo, como eu disse, temos o encontro de tocadores de concertina, que desde das 15 até normalmente 20, 21 horas, até encerrar
sempre
a festa,
tentar.
E o dia 5 saltei, mas já tinha referido também o Encontro Nacional
muito
de
bem.
Tocadores de
Portanto,
cada
aqui. Muita, muita música, muita animação e também muita prata da casa. É uma oportunidade também de dar palco a estes grupos, portanto, de se mostrarem a quem estiver em Vila Verde. Este certame e o sucesso dele é mesmo esta participação, que há pouco a doutora Júlia já referiu, de todos, do movimento associativo, das juntas de freguesia. Faz-se muito desta gente, faz-se muito das pessoas da terra. É este o segredo desta iniciativa e de outras que desenvolvem. Estou-me a lembrar de Namorar Portugal, também vai muito desta entrega da população, que gosta mesmo de Vila Verde, não é?
É isso, e o Santo António e a Rota, no fundo, eu digo sempre, são festas feitas pelo povo e para o povo, porque temos um envolvimento extraordinário das associações, das juntas de freguesia, das nossas instituições, das nossas escolas. As escolas estão aqui também nas colheitas, com ateliês diversos. Os nossos alunos, sobretudo os técnico-profissionais, estão connosco, fazem muitos ateliês, fazem os que estão mais ligados à área da saúde, fazem vários controles de diabetes, medem a tensão arterial, enfim, estão ali representados. A biblioteca com as histórias das colheitas, temos a participação da ATACA com vários seminários, a ATACA, a Cá Viver, a Confrag, que também vai estar, sim, é que é, também vai estar ali representada, que vão desenvolver workshops, colóquios, seminários sobre a questão agrícola, o futuro da agricultura, enfim, temas muito interessantes para os nossos agricultores e para os nossos produtores agrícolas. E portanto é deste envolvimento destas instituições, Aliança Artesanal, com a questão do concurso do artesanato, tantos e tantos que todos os dias dão o seu melhor e que se envolvem para que a festa também tenha este caráter de entrega, esse caráter popular destas iniciativas. Portanto, no fundo, há aqui um papel muito importante das associações, e eu digo sempre, esse é o sucesso realmente das nossas festas, é este trabalho muito dele voluntário, muito amor à camisola, muita entrega por parte destas instituições, associações, que levam a cabo também estas atividades e nos ajudam a promover a nossa tradição e a nossa cultura.
E poderá ser também uma própria alavanca económica para muitos destes produtores, muitos destes artesãos, é uma forma também de mostrarem, de poderem também concretizar negócios, não é? Também,
sem dúvida.
Também se espera
mesmo,
isso.
Mesmo para as associações presentes, muito deste movimento
fazem
associativo
de fundos,
é para fazer a angariação de fundos para causas, para projetos que estão em execução nas freguesias. Para os nossos produtores agrícolas é claro que é interessantíssimo, que também estão aqui a escoar os produtos, como a questão do artesanato, não é? Porque vem sempre muita gente e as pessoas apreciam aquilo que ali está, acabam por comprar mesmo todo o tecido económico local, não só o que está dentro deste recinto da Feira Mostra, mas os nossos restaurantes, os cafés e pastelarias, o alojamento local que está com promoções fantásticas e que deve ser aproveitado e estão de facto em locais e espalhados por todo o território e são unidades de alojamento belíssimas, integradas na natureza, portanto há sempre muito a oferecer, mesmo para além de tudo que está dentro do recinto.
Exatamente.
Da Feira das Colheitas e da Festa das Colheitas, todo, no fundo toda a nossa economia local acaba por ter ali um grande reforço, uma vez que se atrai a Vila Verde milhares de pessoas todos os dias.
Exatamente. E mostra também que Vila Verde é muita tradição, é um mundo muito rural, mas também um mundo de inovação, porque também temos parques industriais, muitas indústrias. Portanto, continua a ser um concelho atrativo, não é? Tem aqui este dualismo, ruralidade e.
É sim, nós continuamos e nunca escondemos o orgulho que nós temos na nossa ruralidade. Para nós, tradição, cultura. Estão sempre de mão dadas com a modernidade, com competitividade. Nós temos empreendedores extraordinários em Vila Verde, temos parques empresariais com empresas de ponta extraordinárias,
sim.
Temos a modernidade sempre presente em tudo o que são iniciativas muito ligadas à ciência, à cultura, à tecnologia, à caça do conhecimento, enfim... Toda uma vertente muito tecnológica e moderna do nosso concelho, feita muito pela mão destes grandes empresários que temos nos nossos parques. Mas esta vertente, sobretudo ao nível da Festa das Colheitas, esta vertente da ruralidade, a questão agricultura, a questão artesanato, nós potenciamos sempre como um cartaz de atração, mesmo de atração turística. Portanto, é no fundo valer-nos daquilo que nos caracteriza enquanto concelho, enquanto povo, enquanto, no fundo, o alavancar de toda esta tradição para potenciar o território, para promover um território, para que as pessoas venham à terra onde o amor acontece, onde estamos o lenço de namorados e a aliança artesanal, onde temos a nossa tradição e cultura, que é aqui completamente valorizada ao longo destes 4 meses de atividade da Rota das Colheitas, e nesta festa, que é mesmo o pulsar do mundo da tradição e do mundo rural, que nós aqui apresentamos para aqueles que muitas vezes não têm a possibilidade de assistir, de participar, e estas nossas iniciativas têm essa grande vantagem, que é além de mostrar como se faz, como se fazia antigamente, com as práticas mais antigas e mais tradicionais, é fazer com que a pessoa que vem, o turista, o visitante, ou aquele que está na atividade, possa usufruir dela, possa pôr a mão na massa, possa desfolhar, possa pegar no malho, malhar, possa ter a experiência e no fim partilhar desta merenda, destes cantares, dançar, cantar, sentir que está numa comunidade que o recebe de braços abertos, que é outra grande característica do nosso povo, é esta generosidade, esta vontade de receber e receber sempre bem e de braços
muito
abertos
bem.
Quem nos visita.
Muito bem, portanto, o próximo fim de semana, 5 dias, a começar no dia 4, terminar no dia 8, são 5 dias excelentes para visitar o concelho, não é?
Eu costumo dizer que todos eles são excelentes, os 365 e de 4 em 4 anos,
o mês de fevereiro todo, que é sempre mais que um mês.
O mês de fevereiro todo, estes 4 meses, o Santo António, a Bienal Internacional da Arte Jovem.
É um ano inteiro de
atrativos. É um ano inteiro de atrativos, é um ano inteiro a valorizar o território e a trazer a Vila Verde, a fazer com que as pessoas se sintam bem em Vila Verde e atrair cada vez mais visitantes a Vila Verde. Mas obviamente, como estamos aqui a promover a Festa das Colheitas, claro que sim, nestes 5 dias há atrativos especiais, há motivos especiais para vir até Vila Verde participar em todas estas iniciativas que estão ao alcance de todos, onde podemos desfrutar da belíssima gastronomia, de belíssimos programas, onde as pessoas podem vir em família, podem estar, e são sempre pontos de encontro, e pontos de encontro intergeracionais. Esqueci-me há bocado aqui dizer da mega aula intergeracional na sexta-feira, onde temos os nossos génios ativos e as nossas escolas, todos juntos, que é sempre um momento fabuloso, mas tanto e tanto e tanto que podem retirar deste programa, que tem imensas iniciativas e imensas coisas a acontecer, mas que pretende, obviamente, que as pessoas venham, se sintam bem, se sintam em casa. No fundo é abrir as portas, que as pessoas se sintam na sua casa e possam usufruir de belíssimos momentos de confraternização, de partilha, de bem-estar connosco.
Muito bem. E voltar sempre a Vila Verde.
Todos os dias.
Muito bem. Doutora Júlia, muito obrigada pela sua presença. Esperamos que estes 5 dias sejam de festa absoluta em Vila Verde e até uma próxima oportunidade.
Muito
até
obrigada
breve.
E parabéns pelo vosso trabalho.
Obrigada.
Tempo agora de seguirmos com a nossa emissão, com destaque para uma das iniciativas mais populares que integram a Grande Rota das Colheitas de Vila Verde. Falámos do Caldo do Pote, em Sabariz, que decorreu com grande sucesso no passado dia 16 de setembro. A iniciativa, organizada em conjunto pela Junta de Freguesia de Sabariz e pela Associação Popular de Sabariz, vai ser novamente estendida à cidade de Düsseldorf, na Alemanha, já no próximo mês de novembro, no dia 19 de novembro, onde serão servidos os caldos típicos aqui de Sabariz, também com a presença de todos os potes que seguem aqui da nossa região. Para nos falar desta iniciativa, connosco já se encontra o Dr. Mário Fernandes, que, para além de ser um grande conhecedor da história e da evolução da freguesia de Sabariz, é também um grande entusiasta e participativo desta iniciativa. Dr. Mário, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui connosco. Falar um bocadinho desta edição que decorreu, creio eu que foi no passado dia 16 de setembro, não é? Que aconteceu mais uma edição do Caldo do Pote de Sabariz. Sabemos que foi novamente um sucesso, que superou mais uma vez as expectativas. É de resto, e ainda há pouco a doutora Júlia nos disse, é de facto uma das iniciativas que mais atrativas de toda esta Rota das Colheitas, a que chama mais pessoas, perceber, por exemplo, quantos litros de sopa, de caldo do pote se foram vendidos, foram consumidos este ano em Sabariz.
Bom dia, foram à volta de 3 mil litros que até passou.
Muito bem.
Nós tínhamos uma capacidade para 1.400 litros de caldo na série de potes que tínhamos disponíveis, com 26 caldos diferentes. Foi preciso fazer uma segunda volta e depois foi feita mais uma terceira para que toda a gente pudesse ficar satisfeita. Depois, pronto, na terceira já não foi preciso fazer toda, porque também não havia ingredientes para tudo, mas foram feitos mais alguns, sobretudo aqueles que estavam com mais saída, e para que ninguém saísse ali com
fome, ou sem provar, não é? Ou sem provar.
Ou se tivesse a possibilidade de poder provar vários.
Muito bem. Falou-me de 25 tipos de caldos,
26
de sopa.
Até.
26 tipos de caldos, de sopas. Perceber que tipo de sopas e de caldos, porque nós falámos de algo tipicamente minhoto, nós podemos encontrar neste certame ao longo desta noite, todos os anos, aqui em Sabariz.
Temos desde logo a canja, o caldo de galinha, por um lado, há um caldo de bacalhau também, há dois caldos, três que é só legumes, de resto é tudo caldos com bastante carne, seja de porco, seja de vaca, seja de... que depois com os legumes usados, fazem caldos à moda local, à labrador também. Usámos muito feijão, feijão vermelho, era o feijão branco, o feijão miúdo, o feijão meirinho também, até o feijão meirinho com castanhas. Há também caldo de farinha, o feijão moleiro, a couve galega, o repolho, tudo esses ingredientes são usados. Até o caldo de tomate, também o caldo verde, naturalmente, o caldo do rabo de boi, por exemplo, o caldo da pedra também. Depois há aqueles caldos de feijão verde, o de penca com tora, o caldo ao labrador, e também é no fundo um pouco o que leva uma série de ingredientes do campo. E houve este ano, por primeira vez, o caldo de lentilhas também, que tentamos também introduzir sempre algumas novidades. E esse ano, por exemplo, o caldo de lentilhas até foi uma novidade. E portanto, é tudo aquele naipe de caldos feitos à moda do labrador, com os legumes. Uns são mais conhecidos, outros menos, mas todos eles com muitos ingredientes, com muitos legumes.
Todos produzidos aqui na região, não é?
Sim, sim, tudo produzido por gente também, são as pessoas que vão fazer o caldo, voluntários, gente de diferentes profissões. Nós temos 5 espaços de restauração na freguesia. E esses espaços de restauração também estão lá representados, também fazem os seus caldos. E depois é todo um conjunto de pessoas que não trabalham profissionalmente na restauração, mas estão ali e fazem...
Isso leva-me à próxima questão. 26 caldos, portanto, são pessoas voluntárias, mas são pessoas de Sabariz, do movimento associativo, pessoas que se organizam apenas para este evento. Quem são estes voluntários que todos os anos dão corpo e preparam toda esta logística, que é de fazer 26 caldos num recinto em plena freguesia para receber milhares de pessoas? Quem são estas pessoas que participam?
São pessoas da freguesia. Sim. E também há pessoas da outra freguesia vizinhas, que é da Associação Freguesias de Val do Homem, em que está integrado também a freguesia de Sabariz. Estou a falar de Balbão, estou a falar de Cocieiro, estou a falar de Oriz. São freguesias vizinhas ali da parte norte do concelho de Vila Verde. Tudo pessoas de... Umas mais antigas estão mais ligadas à lavoura. Outras mais novas também, que estão ligadas a diversas profissões, desde eletricistas, talhantes, professores, motoristas, há uma série de assistentes sociais, maquinistas, pessoas que trabalham na construção civil. Há um conjunto de pessoas que se voluntarizam e que depois vêm fazer os caldos, também fazem, também cozinham em casa, ou também muitas vezes nem cozinham muito em casa, mas cozinham ali os caldos.
Muito bem.
Muitas vezes com as indicações que vêm, por exemplo, das mães ou até dos avós.
Muito bem. Portanto, este é um encontro de pessoas de todas as áreas, é inclusivo, todas as idades, todas as profissões, e que também é muito interessante visto dessa perspectiva. Este ano já percebi 3 mil litros, quantas pessoas presentes em Sabariz? Sabemos que a própria logística do evento, vocês este ano mudaram-se para uma parte do recinto para o campo de jogos, mas que até esse próprio campo de jogos acabou por ser pequeno para tanta gente, não foi?
É, porque temos ali claramente mais de 2 mil pessoas a passar, claro, e devido à ameaça da chuva tivemos que fazer uma cobertura. Eu sei que não choveu durante o evento, o que ajudou, porque senão vinha menos gente, mas assim com a cobertura permitiu-nos instalar, fazer toda a logística, sobretudo de mesas, de bancos, para as pessoas poderem estar à vontade. E isso, só essa cobertura acaba por limitar o campo a meio campo. E só essa diferença fez com que houvesse mais alguma pressão de público sobre o espaço. E as pessoas, porque o nosso objetivo ao abrir o campo de futebol foi para que haja mais espaço, para que as pessoas se possam movimentar, porque a ideia é que vão provando os campos, os caldos. E, portanto,
e circulando,
ora
sim.
Vão buscar um caldo, ora vão embora e depois vão buscar outro e vão buscar e outros, uns vão, outros vêm, sempre ali naquele recinto. E se houver muita pressão, se houver muita avalanche de pessoas, é óbvio que a circulação torna-se mais difícil e mais chata. E depois temos ali gente de todas as idades. Nós temos crianças, mas também temos pessoas mais idosas, às quais temos que garantir alguma facilidade na mobilização.
Exatamente.
Na mobilidade.
E um evento que também é atrativo, porque não é caro, portanto, as pessoas que... Quanto é que se paga de entrada, sabendo que temos
euros,
direito a um kit, não é?
Sim, com 5 euros têm acesso a um kit, que é a malga, a colher e também um bocado de broa. E com essa malga depois têm acesso a todos os caldos que entenderem.
O que é,
obviamente,
de facto, um valor quase simbólico.
É óbvio que isso está prejuízo, naturalmente. Depois há ali nós temos ali uma série de complementos, temos as pataniscas, há também as bebidas, e este ano tivemos pela primeira vez as bifanas.
Muito bem.
Que as pataniscas eram 1 euro, as bifanas a 2 euros, portanto também não é um preço, é um preço até acessível, bastante baixo até em relação àquilo que é normal, mas ajuda a compensar um bocado, e as bebidas também ajudam a compensar um bocado aquilo que é o prejuízo do caldo. Também temos sempre a âncora da Junta de Freguesia, que se houver algum problema também apoia, e temos o apoio logístico, que é brutal, da parte do município e também da Junta, e que isso também torna, e depois o voluntariado das pessoas todas, não é?
Claro.
Torna possível
fazer um evento destes,
aceder a estas sopas a estes preços.
Muito bem. Esta é uma iniciativa que atrai gente de todo o lado e que já faz parte, já integra aqui uma rota de autocaravanistas, não é? Sabemos que este ano cerca de 70 participaram, o que também não deixa de ser interessante, não é? Também cativarem este público
Sim, até porque
muito
eles
específico.
Vêm de muitas origens de Portugal, desde o sul do país, desde Setúbal, por exemplo, e do norte, portanto, vêm de muitos lados e dá outra dimensão também, ajuda a alargar o alcance geográfico do evento.
Muito bem.
Até portanto, temos pessoas da Galiza também, e da Espanha, que estiveram aqui.
Sim,
são pessoas anónimas, que a gente nem sabe, mas...
Mas que realmente este evento já em muito ultrapassou aqui a Vila Verde e vai chegando um bocadinho a todo lado por esta diferença, porque não falámos de sopa, mas falámos de caldo, porque isto é tudo feito de forma tradicional e nos famosos potes de ferro, portanto, e a lenha.
E com aquelas fogueiras de lenha acesas, tudo feito ali.
Todo este ambiente
também à frente das pessoas.
Acaba por ser atrativo. Tão atrativo que em 2015 surgiu aqui, a convite de um imigrante de Sabariz, a possibilidade de se replicar o caldo do pote em Düsseldorf, na Alemanha. Portanto, foi em 2015 que surgiu esta vontade e que depressa se concretizou, não foi?
Sim, o Zé Esteves teve essa capacidade também de realização e de visão também de pegar neste projeto e levá-lo até à Alemanha. Até porque estes potes também no Norte da Europa são bastante, também têm tradição e há quem ainda usa-os também.
Uhum.
E de facto havia toda uma logística que foi criada aqui no caldo pote de Sabariz, que teve essa ideia de transportar para a Alemanha esta logística e que teve bastante aceitação. Nós tivemos lá o ano passado, por exemplo, não era o grande parte do público, nem sequer era imigrantes portugueses, eram estrangeiros, eram alemães e até holandeses que vieram ali ao evento de propósito.
Muito bem. E estamos a falar dos sabores minhotos, portanto, isto é mesmo uma replicação do caldo do pote de Sabariz. Portanto, falámos.
Sim, nós lá temos à volta de 10 caldos, mas temos os potes maiores, 10 caldos diferentes. Também há algumas pessoas lá dos restaurantes do Clube Português, que é o grupo do Clube Português e Franco Português e Cabo Tapas, são três restaurantes que eles têm lá em Düsseldorf. Também ajudaram e as pessoas que foram de Sabariz para lá também ajudaram a fazer os caldos. Os potes vão todos daqui para lá.
Os cozinheiros também.
Foram esse transporte, os cozinheiros também. É toda esta logística, não é? Que nós também colaboramos e depois a questão dos ingredientes são eles que disponibilizam.
Muito
eles também
bem.
São, eles têm lá aquele grupo de restaurantes, mas também são, eles no fundo são importadores lá, ou seja, eles levam muitos produtos daqui para lá, para os restaurantes lá. Eles de facto são.
Muito bem, não deixa de ser, acredito que seja uma experiência muito interessante fazerem isto na Alemanha para um público, como já disse, estrangeiro. Tem sido uma experiência fantástica, eu acredito, não é?
Sim, eu sei que o ano passado tiveram à volta de 1000 pessoas, com 10 potes, naquele espaço foi fantástico.
Muito bem. Este ano.
E também temos lá as pataniscas, eles lá também fazem as pataniscas.
Muito bem. E este ano, esta iniciativa vai acontecer então em novembro, no dia 19, não é?
Portanto... Dia 19 de novembro, este é mais um domingo à tarde, é um evento. Ele até decorre de forma diferente, enquanto que em Sabariz a pressão sobre os caldos é maior, porque há ali um espaço de tempo que são 2 horas, ali em Düsseldorf é a tarde toda de domingo, e as pessoas de forma assim. Serena e calma, vão provando os caldos de uma forma assim mais, enquanto que há uma maior pressão em Sabariz, assim,
ali é mais tranquilo.
Ali é mais tranquilo,
e este ano volta a ir um grupo de pessoas daqui para lá.
Volta, está,
muito bem.
Está já um grupo definido para no dia 19 lá estarem.
Que giro.
A ajudar também.
Deve ser realmente uma experiência fantástica. Portanto, por tudo isto que o Dr. Mário nos acabou de dizer, eu acredito que o balanço que fazem, portanto, do caldo do pote, que seja muito positivo e, de certeza, uma iniciativa para continuar nos próximos anos.
Creio que sim, enquanto for essa a vontade das pessoas que ali trabalham e colaboram, que isto é uma realização de conjunto, de grupo, acho que vamos continuar a conseguir. Aliás, já há pessoas que já fizeram sugestão de novos caldos para a próxima edição. E, portanto, isso mostra
sempre
que há vontade de continuar.
Muito bem. Doutor Mário, eu agradeço a sua participação, de facto, para nos falar um bocadinho e fazer um balanço de como decorreu a iniciativa deste ano, dar-nos conta também desta replicação que vai acontecer no dia 19 de novembro em Düsseldorf, na Alemanha. Os nossos parabéns pela iniciativa e, de facto, acreditamos que para o próximo ano poderemos falar novamente sobre o caldo do pote de Sabariz. Obrigada pela participação e até breve.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Chegamos então ao final da primeira hora do programa deste domingo. Voltamos dentro de momentos para continuar o nosso percurso pelas festas das colheitas. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.